Hoje nós vamos olhar a página 8, a página 8 desse nosso livrinho aqui. E antes de falarmos sobre os itens que constam aqui, eu quero fazer duas ressalvas que eu acho que são muito importantes. A primeira delas, ontem eu falei que nós devemos tomar muito cuidado com esses movimentos cheios de milagres e curas e coisas desse tipo. E nós falamos muito sobre isso, alertando os irmãos para que tomassem cuidado. O que eu quero deixar claro agora, a ressalva que eu quero fazer, que ontem não deu tempo de fazer e nem me ocorreu depois, é o seguinte: nós não duvidamos e não devemos duvidar do fato de que o nosso Deus realiza milagres. O nosso Deus realiza milagres, sim. Alguém aqui duvida disso? Ele faz milagres, sim. Agora, um dos traços do milagre é a sua raridade. Porque se milagres acontecessem de 10 em 10 minutos, todo dia, qualquer hora, não seria mais milagre, seria algo natural, algo normal. Deus é poderoso? Claro que é poderoso. Ah, o pastor Marcos duvida do poder de Deus? Absolutamente isso nem me passa pela cabeça. Deus pode realizar coisas que deixam as pessoas perplexas, admiradas, impressionadas com aquilo que aconteceu em determinado momento, em alguma vida? Claro que pode, ele tem poder e faz. Eu tenho visto coisas no meu ministério fantástico, obras de Deus, na área mesmo de cura de pessoas, que os médicos não conseguem explicar. Resultado da oração, da obra de Deus, trabalhando em vidas, transformando, fazendo coisas extraordinárias. E eu sei que os irmãos que estão aqui nesta noite também poderão, se eu abrisse aqui oportunidade para que contassem experiências que tiveram, histórias que ouviram, de demonstrações maravilhosas do poder de Deus, eu sei que nós ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo. Coisas fantásticas. Então, não passe, sequer passe pela cabeça do irmão, nem mesmo a sombra de que nós não podemos confiar no poder de Deus. O que eu disse ontem à noite é o seguinte: quando você perceber que alguém dizendo que faz milagre, que é um milagreiro, que é um profeta, que realiza coisas grandiosas, cuidado, ouça a pregação dele. Se a pregação dele não se harmoniza com a Sagrada Escritura, jogue fora, rejeite tanto ele quanto os milagres dele. Porque esse homem não está fazendo coisas grandiosas pelo poder de Deus, não está. Deus está nos colocando à prova para ver se nós o amamos mais do que as coisas maravilhosas. É isso que eu quis que ficasse bem claro quando falei ontem. Outra coisa importante: o movimento neopentecostal, acerca do qual estamos falando com bastante severidade, é um movimento que não deve ser tratado por nós nos nossos relacionamentos interpessoais com as pessoas do movimento neopentecostal. Nós não podemos, nós não devemos nutrir nesse relacionamento nenhuma atitude bélica, de atacar, de ofender, nada disso. Nós não podemos agir assim. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser brando para com todos. Tem muitos pilantras por aí enganando as pessoas. Agora, essa realidade, isso é fato, isso eu reafirmo aqui, assino embaixo, e onde eu falo isso, tá? E alerto as pessoas, e eu sempre repito isso. Agora, vejam bem, essa linguagem que eu uso e essa minha postura de convicção em relação a essas mentiras e a essas más intenções, que a própria Bíblia diz que existe mesmo, a Bíblia fala que eles farão comércio de vós, julgando que a piedade é fonte de lucro. Isso existe realmente, a Bíblia fala sobre isso. Isso, no entanto, não deve criar em nós uma postura de ataque e de inimizade contra essas pessoas. Vejam bem, há muitas pessoas que estão nessas igrejas buscando com sinceridade de coração paz na sua vida. Pessoas que estão buscando com sinceridade de coração a verdade. E mais, muitas pessoas, quando chegam nessas igrejas, uma vez ou outra, vão ter um contato com a palavra de Deus. E será que há pessoas que conhecem e aceitam Jesus Cristo nessas igrejas? Será que há? Há. Há sim. Há pessoas que conhecem o Evangelho e aceitam Jesus Cristo nessas igrejas. A diferença é a seguinte: quando isso acontece, elas não ficam mais lá. Vão embora. E sabem por que vão embora? Porque elas começam a comparar o que é ensinado ali com o que a palavra de Deus diz. E mais, o Espírito Santo que habita nelas começa a incomodar e mostrar que aquelas coisas não são verdadeiras. E sabe o que elas fazem então? Elas vão para a igreja dos irmãos. Exatamente. A minha igreja em São Paulo, a Igreja Batista Redenção, eu tenho uma classe de novos membros. Essa classe tem mais ou menos 30 alunos. Olha, eu posso lhes assegurar, 30 alunos tem nessa classe mais ou menos. Um terço vem de igrejas neopentecostais. Chegaram lá e disseram: Pastor Marco, nós não aguentamos mais. Queremos estar numa igreja séria que ensina a palavra de Deus, que ensina a santidade, que ensina a verdade. Precisamos de ajuda. Por favor, queremos estar aqui. Queremos aprender. Queremos crescer. Queremos ser crentes de verdade. Então, cuidado. Não devemos nutrir uma atitude de inimizade contra as pessoas, não. Mas mostrar para elas. Eu disse para os irmãos ontem, o meio evangélico é um campo de pregação do evangelho. Parece brincadeira. Mas temos que pregar o evangelho hoje em dia para os evangélicos. Para os evangélicos. E isso numa postura de brandura, de paciência, de cuidado, porque realmente essas pessoas estão precisando conhecer a salvação verdadeira, a salvação que Cristo dá. Não se livrar de dor de cabeça ou de algum problema financeiro. Mas sim a salvação que Cristo dá do perdão de pecados, do livramento da ira vindoura. Muito bem, vamos então ver hoje as cinco principais heresias do neopentecostalismo. Eu vou pedir para que três pessoas me ajudem para lerem os textos para mim. Três cadeirinhas só. Põe aqui. Vamos ver quem vai me ajudar então hoje nessa palestra. Eu vou pedir, tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Sotaque carioca, ali um sotaque carioca, por favor, vem à frente. Um sotaque carioca. Vamos ver, tem algum sotaque paulista aqui, além do meu? Algum paulista, não? Tem, hã? Quem? Ah, o Zeca. Zeca, vem aqui então. Agora uma senhora, uma moça para enfeitar, porque essas vozes aqui... Uma moça de Minas Gerais. Tem alguma moça de Minas Gerais? Nenhuma moça. Para me ajudar na leitura aqui. Ouro Preto, tem aí, de Ouro Preto. Não tem ninguém. Nenhuma moça. Ah, tem ali. Tem. Agora vem todo mundo. Pronto aqui, pronto. Essa água aqui é minha, não é para pegar. Essa aqui. Essa aqui, depois eu vou fazer uma oração em cima dessa água aqui. Quem beber vai ser curado de qualquer doença. Não, eu vou dar esse copinho aqui para você. Se vocês quiserem, pode passar o copinho. Mas essa aqui eu não orei por essa aqui ainda não. Então você toma cuidado. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá então. Vamos ver qual é a primeira grande heresia do neopentecostalismo. Qual é a primeira grande heresia que nós enumeramos aqui? Observe com atenção aí. E os meus ajudantes aqui vão procurar os textos, tá? Procurem os textos na sequência e nós vamos então ver, à luz desses textos que serão lidos pelos nossos ajudantes aqui, nós veremos, à luz desses textos, se essa heresia tem algum fundamento bíblico ou se isso nasceu na imaginação dos homens. Vamos ver, a primeira delas. Olha lá, número 1. O ensino, isso aqui é heresia. Heresia significa uma doutrina falsa. Uma doutrina falsa. Que não tem fundamento bíblico, que os homens inventaram e mentem e enganam as pessoas com elas. Veja aqui, olha aqui. O ensino de que na oração devemos determinar o que queremos. Já viram isso em algum lugar? Já ouviram essa heresia? Já ouviram esse ensino? Nós não temos mais que suplicar a Deus, humildemente. Nós temos que determinar, ordenar, mandar. Senhor, eu não aceito essa doença. Já viram isso? Eu tenho direito às bênçãos. Inverteu. Agora, Deus é servo e eu sou Senhor. Mudou. Inverteu tudo agora. Já perceberam isso? Vocês já viram pastores ensinando isso? Principalmente nos meios de comunicação? É bonito isso. As pessoas gostam. As pessoas adoram isso. Quem não quer mandar em Deus? Quem não quer ser o Senhor de tudo, do seu destino, colocar as suas vontades, exigir o que bem entende? Nós temos no meio evangélico agora a culte espiritual. Que fica lá na porta do céu fazendo reivindicação. Eu reivindico. E fica lá na porta do céu fazendo reivindicação. Eu tenho direito e eu quero os meus direitos. Eu tenho direito às bênçãos e eu quero meus direitos e ponto final. Porque eu sou filho do Senhor e agora eu determino isso e ponto final. Será que é isso que a Bíblia ensina? Será que é isso? Será que existe na palavra de Deus uma palavrinha só sobre isso? Será que a palavra de Deus dá para nós um fundamento, qualquer coisinha, uma vírgula sobre isso? Não, nada. Ninguém no passado, os nossos pais, os crentes antigos, os escritores do Novo Testamento, os grandes homens de Deus do passado, Jabez Mar é professor de história eclesiástica, alguns têm estudado história eclesiástica com ele, ninguém jamais ouviu falar disso, jamais. Esse pensamento é um pensamento blasfemo. Esse pensamento é um pensamento que nega a soberania de Deus. Esse é um pensamento que cria no homem um orgulho infantil e tolo, mentiroso. Nós não sabemos de nada. Nós somos pessoas que não conhecem o amanhã. Nós não sabemos o que é bom para nós, sabemos? Nós não sabemos. Como é que eu posso saber se é bom para mim esta ou aquela coisa, ao ponto de eu mandar e determinar? Eu não conheço nada, eu não sei o que é amanhã. Pode acontecer de eu pensar que uma coisa é boa e aquilo que eu pensei que era bom é algo mal, ruim. Ora, qualquer um que viveu um pouquinho sabe disso. Qualquer um que passou da infância sabe disso. E podemos pensar que uma coisa que é muito ruim, no final é algo bom. Cavamos um buraco, pensamos que é uma trincheira. E não é trincheira, o que cavamos é uma sepultura. Cavamos outro buraco, pensamos que é uma sepultura. Vai ver, não é uma sepultura, é uma trincheira. Nós não sabemos o que é bom. Deus sabe o que é bom. Já imaginaram? Eu tenho uma filhinha de 4 anos, aquela menininha terrível. Lá em casa o coro canta de vez em quando, mas não é o coro da igreja não. Não é o coro da igreja não. É o coro mesmo aqui. E eu fico pensando, já imaginaram se fosse a vontade dela e não a minha? Ela dissesse assim para mim, papai, daqui para frente eu determino que eu vou tomar só sorvete no almoço, no jantar e no café da manhã. Está determinado. Eu repreendo agora qualquer prato de arroz, feijão e quiabo. Está repreendido, está amarrado. O que quer fazer com ela? Eu ia falar assim, olha, você não sabe o que você diz. Você pensa que arroz, feijão e quiabo é ruim. E pensa que sorvete é bom, mas eu sei o que é bom para você. Você não entende nada da vida, nenê. Você tem 4 aninhos. O que você sabe da vida? Tá? É até ridículo essa sua postura. Eu sei, eu sou o papai. E cuidado. Então baixa a bola, nenê. Baixa a bola, porque é o papai quem manda, não é você. Na minha casa uma vez, apareceu um visitante inesperado, que eu não gostava, a minha esposa muito menos, um pequeno camundongo, um ratinho. E eu descobri uma armadilha. Não sei se vocês conhecem, é uma ratoeira colante. Já viram isso? O rato fica colado na ratoeira, ele não morre, ele fica grudado. Já viu isso? Não viu? Essa é uma ratoeira especial. E você abre a ratoeira, ela é de papelão, você abre e tem um queijinho no meio e uma cola, mas é grudenta demais. Então o que o rato faz? O rato vai lá. Ele vai lá, quando ele morde o queijo, ele prende o pé. Prende o pé, prende a mão, ele começa a rolar. Quando você chega, o bicho está lá grudadão. Está lá, grudado. Aí é fácil, você só fecha o envelope, que ele é em forma de livro, você fecha. Né? Fica um volumezinho, nesse volumezinho você dá a batidinha, né? Pá. Aí o volumezinho já para de mexer, você joga no lixo e vai embora. A beleza essa ratoeira, uma maravilha. Eu cheguei um dia em casa, estava lá o rato, grudado. Então eu cheguei perto dele, olhei para ele. Ratinho assim, um vermezinho metido, roubando minha comida. Olhei para ele, cheguei perto, quando eu cheguei perto, ele fez assim. Falei, mas peraí, você sabe com quem você está falando? Eu sou o dono da casa, eu que administro os bens aqui, você está comendo as minhas custas faz mais de um mês, tá? Sem pedir autorização, sou eu que estou te sustentando, eu sou o soberano nessa casa aqui, e você vem e mostra os dentes para mim, exigindo que eu vá embora, sei lá o que você está pensando aí? Eu não vou nem dobrar envelope, vai ser aqui mesmo. Até uma vassoura e dei. Pá! Eu fiquei pensando, tem crente que é assim. Tem crente que olha para Deus, né? Tá lá grudado nos problemas, né? Tá lá grudado nas coisas que ele mesmo se enrascou, né? E ele olha para Deus e fica assim. Determinando, mandando, dando ordens. Não há mais essa postura de humildade, de aprendizado, de submeter-se ao que Deus quer ensinar, não há mais isso. E a mão de Deus invariavelmente pesa sobre essas pessoas. Será que há na Bíblia fundamento para essa postura? Para essa postura que não é a postura de humildade, de aprendizado? Para essa postura que é a postura até de revolta contra Deus? Vamos ver. Abacuque. E quando o irmão estiver lendo, vamos prestar atenção. Na medida que o irmão for lendo, eu vou fazer algumas pequenas interrupções para comentar o que vai ser lido. Então, Abacuque é aquele profeta meio obscuro, né? Do Velho Testamento, um pouquinho difícil de achar. Você achou Abacuque aí, né? Tá certo. Então vamos ver, Abacuque é capítulo 3, né? Vamos ver então o versículo 17 e 18, vamos lá. Pode ler.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Vejam, muito obrigado, irmão. Vejam aqui, irmãos, o que está acontecendo, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade que o profeta está levantando aqui. É uma probabilidade de miséria. É ou não é? Observem que tristeza isso. Mesmo que a figueira não floresça. Olha que coisa triste. Ele está falando sobre seca, sobre fome. Não havendo uvas nas videiras. Na Palestina só havia dois tipos de bebida. A água, que não era muito saudável, era barrenta. E o suco da uva, o vinho. Se isso faltar, se a safra de azeitonas não existir mais, falhar, eu não tiver mais óleo, não tiver mais isso, se o alimento nas lavouras não existir mais, nem mesmo ovelhas e bois nos estábulos, esse homem vai comer o quê? Nada! Ele está falando sobre a possibilidade de estar na miséria absoluta. E o que ele diz então? Qual será a reação dele? Eu então determinarei e vou repreender todo espírito da fome e todo espírito da... É isso que ele diz aqui? Não, claro que não. Nós estamos diante de um testemunho de um homem salvo, de um homem que conhece a Deus, de um homem que se sujeita ao que Deus diz. Ele diz, mesmo na miséria absoluta, sem ter nada, nada, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não vou blasfemar, eu não vou me insurgir contra Ele, não. Se Ele tirar tudo, eu sei de uma coisa, Ele está lá, Ele sobrou e Ele vai ser a minha alegria. É como disse Jó, na pior das misérias, o Senhor deu, o Senhor tirou. Resultado, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é absolutamente oposta a essa ideia de reivindicar, a essa ideia de determinar. Vamos ver agora Mateus 6,10. Agora a nossa irmã de Minas Gerais vai ver. Mateus 6,10.
Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Muito obrigado. Quem foi que ensinou essa oração? Jesus. Uma vez na minha igreja, eu recebi um visitante de uma dessas igrejas neopentecostais. E no final do culto ele veio falar comigo. E ele falou assim para mim, Pastor Marcos, tem algo que eu não concordo no modo como o senhor ora. Eu falei, mas o que que eu fiz, né? O que que eu fiz de errado na oração? Assim, quando o senhor fala que seja feita a sua vontade, isso aí eu acho que é uma coisa que mostra a falta de fé. O senhor tem que pedir e acabou. Tem que ter fé na oração. Tem que crer, tem que falar e tem que ir ali. Eu disse, você acha que a minha oração estava errada? Ele disse, sim, eu acho que estava errado, o senhor errou. Eu disse a ele assim, Jesus sabia orar? Jesus sabia orar? Que pergunta estúpida essa, né? Ele disse, claro que ele sabia. Eu disse, então você reclame com ele. Porque quem ensinou eu orar desse jeito foi Jesus. Jesus disse, vós, porém, orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Ele mandou orar assim. Você tem alguma reclamação, você fala com ele. Eu não quero me meter nessa briga, não. É você e ele. O que eu aprendi da palavra de Deus é que a vontade dele está acima da minha. E eu devo orar pedindo para que ele faça o que ele quer, não o que eu quero. Eu não sei de nada. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é bom. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a minha? A minha eu não vou nem comentar. Vamos ver outro texto interessante aqui. Vejam só esse texto que tem agora. É um texto muito interessante. O Zeca vai ler para nós. 2 Coríntios 7, 12, de 7 a 9. Vamos ver lá. Zeca, lê para nós aí. É uma historinha, é um testemunho particular que o apóstolo Paulo está contando dele, não é isso? Vamos ver como é que o apóstolo Paulo se comporta diante de um problema. Vamos ver lá. Só um minutinho, todo mundo está achando aí? 2 Coríntios 12, de 7 a 9. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Vamos ver esse texto aí. Zeca, pode ler agora. Agora pode ler.
E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele me disse,
a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
O apóstolo Paulo está falando, obrigado, o apóstolo Paulo está falando de um problema que ele tinha. Como é que ele chama esse problema? De um espinho? Vocês acham que era um problema pequeno ou um problema grande? Nós sabemos o que é esse problema. Ele usa uma linguagem figurada, não sabemos o que é. Ele fala que é um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Um espinho na carne. Parece que era um problema que ele tinha na vida muito sério. Várias são as teorias. Alguns já disseram que ele tinha um problema nos olhos. Por isso ele escreve aos Gálatas com grandes letras. E falou, ele tinha um problema na visão. Então, depois que ele ficou cego, quando ele se converteu, desenvolveu esse problema na visão e era o espinho na carne. Não sabemos. Outros falam que não, esse espinho na carne aí era uma dificuldade que ele tinha na igreja de Corinto, era uma pessoa, era um homem que o perseguia, que o caluniava, que vivia atacando o seu ministério apostólico, e era um espinho na carne da vida dele, era uma pedra de tropeço, era alguém do diabo, de Satanás ali presente, perturbando o ministério dele. Não importa o que seja, não sabemos o que é, era algo grave, era algo terrível, era algo que incomodava, era um problema triste. Não sabemos o que era, mas sabemos que era grave. Qual é a atitude dele? A Bíblia fala que ele fez o quê? Oração. Quantas vezes? Três vezes ele insistiu com Deus. Ô Senhor, remove esse espinho da minha carne. Isso está me incomodando. Nós sabemos, pelo texto original, que esse espinho, na verdade, não é um espininho de rosa, não. Aquele espinho que fura o dedinho, não. Ele está falando, na verdade, de um espinho longo, grande, comprido, quase uma faca, atravessando a carne dele. Algo terrível. Ele fala, Senhor, tira isso de mim. Por favor, eu estou suplicando. Qual foi a resposta de Deus? Não vou tirar. Sabe por que eu não vou tirar? Porque a minha graça te basta. E qual foi a resposta de Paulo? Era lá, alto lá. Agora eu vou falar a palavra mágica. E o senhor não vai ter escolha. Eu, ó, vou falar. Eu reivindico. Eu determino. Ele fez isso? Que coisa estúpida. Coisa absurda. Quem faz isso não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Não sabe quem é Deus, não sabe. Não tem a menor ideia de quem é Deus e nem sabe quem é ele mesmo. Não tem noção de si mesmo, da sua própria pequenez. Não tem a menor base disso. Não tem a menor noção da soberania de Deus. O apóstolo Paulo não faz isso. Ele não determina nada. Ele fala de bom grado. Eu vou me gloriar nas fraquezas. O Senhor falou, ponto final. É a vontade dele que prevalece e eu me curvo diante dela. Vamos ver outro texto aí? Filipenses 4, de 6 a 7. O Josias vai ler então. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ver.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Olhem esse texto com atenção. Deixa a Bíblia aberta e observe o que está escrito aí. Você encontra aí alguma palavra sobre determinação, reivindicação e direitos? Não. Quais são as palavras? Quais são? Súplicas, ação de graças. Você encontra aí alguma determinação, alguma ordem, algo assim? Qual é a postura de quem suplica? Ele manda? Como é um suplicante? Ele se aproxima daquele que pode ajudar e ele tem uma postura de humildade, ele suplica. Vocês se lembram, por exemplo, da postura daquele publicano que estava orando no templo perto ali de um fariseu? A Bíblia fala que ele sequer levantava os olhos. E ele ali no seu canto, sequer levantando a cabeça, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a atitude do suplicante. E Paulo aqui fala que quando estamos ansiosos, devemos fazer o quê? Apresentar diante de Deus as nossas súplicas, nossas petições, com ações de graça. Mas o que é mais interessante nesse versículo aí, o que é mais interessante nesse texto, é a resposta que Deus vai dar. Qual é a resposta que Deus vai dar? O texto diz o quê? E então, o seu problema, aquilo que você está enfrentando, será totalmente resolvido. É isso que está aí? Não é? Não é? Ué, então, pedir para quê então? O texto está dizendo para apresentar diante dele nossas petições, com súplicas, ações de graças. E, consequentemente, o que vai acontecer? O problema vai sumir, certo? Não. Ué, então o que é? Josias, o que é? Vamos, primeiro elas vão ser conhecidas diante de Deus. Ele vai tomar conhecimento delas de modo especial. E o que ele vai fazer?
A paz de Deus, ele vai entender todo o entendimento e vai guardar os nossos corações.
Olha aí. Olha o que vai acontecer. O problema vai sumir? Nem sempre. Nunca aconteceu de você orar a Deus e o problema não sumir? Comigo já aconteceu várias vezes. De eu orar a Deus e o problema não sumir. O apóstolo Paulo, vimos agora, ele pediu a Deus para tirar o espinho na carne. E o espinho saiu? Não. Mas o que Deus prometeu que vai dar? O que a Bíblia diz que vai dar e ponto final? Ele vai dar a paz. E vou dizer uma coisa para vocês. O que é melhor? Problemas com paz? Ou sem problemas e sem paz? O que é melhor? Que caiam todos os problemas do inferno sobre mim. Se a paz de Deus estiver guardando meu coração, eu vou ser feliz. Vou ou não vou? O apóstolo Paulo fala, eu vou me gloriar na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. O que é isso? Era a paz de Deus. Não está dizendo aqui o texto que ele vai responder, que ele vai dar e ponto final, vai resolver tudo. Não. Mas fala que sempre a paz de Deus vai guardar o coração. Deus responde as orações e resolve problemas? Sim ou não? Sim. Temos que duvidar disso? Jamais. Ele responde as orações positivamente, sim. Mas nem sempre ele diz sim. Nem sempre ele resolve o problema. Ele fala o quê? Eu não vou resolver o problema, mas eu vou encher o seu coração de paz. Não tem que determinar nada. Eu sei da sua vida. Eu sei o que é bom para você. E eu vou lhe dar da minha paz. Vamos ver outro texto. Vamos então ver agora. A Eveline vai ler Tiago 4, 13 a 16.
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna.
O que essas pessoas fizeram? Elas estavam, sabe o que fazendo? Estavam determinando. Elas falaram assim, nós vamos numa cidade tal, vamos ganhar dinheiro, fazer negócio, vamos voltar ricos de lá. Estavam determinando. E pelo menos estavam determinados. Hã? E o que é que Tiago diz? Vocês não sabem de
nada.
Vocês são orgulhosos quando vocês agem assim. Quando vocês definem o futuro de vocês do modo como vocês acham que vai ser e ponto final. Vocês não sabem nem o que é a vida. A vida, vocês não sabem nem se vão estar vivos amanhã. Vocês não entendem nada. Em vez de agir desse modo, vocês deveriam dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Lembra daquele meu amiguinho que foi me visitar na minha igreja? Ele não leu esse texto também, não. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Esse é o ensino bíblico, em que eu me submeto à vontade de Deus. Nunca creia nessas mentiras. Você vai ouvir muitos pregadores ensinando isso. E o povo gosta. Por quê? Porque nós vimos ontem. As pessoas se cercam de líderes de acordo com as suas próprias cobiças. Elas querem ouvir o que elas gostam. E quem não gosta de determinar e mandar em Deus? Tem um pastor que ensina que eu posso determinar. Eu vou atrás dele, é claro. E se você disser a verdade, ele vai sentir o quê? Coceira nos ouvidos. Cuidado. Fuja desses homens. Fuja desses pastores. Eles estão ensinando verdadeiras heresias. E essa postura é a postura de blasfêmia contra Deus. Quando alguém fala que tem que determinar o que quer que aconteça. Essa é a primeira heresia que nós encontramos no meio neopentecostal. E que deve ser rejeitada totalmente pelo cristão. Totalmente. 100%. Não deve abraçá-la nunca. Mas há uma segunda aqui. Eu vou selecionar outros textos aqui, porque se for ler todos os textos, vamos demorar bastante. Eu vou selecionar alguns apenas. Qual é a segunda? Está escrito aí, quem tem a apostilinha, a segunda. o ensino de que as provações são obras malignas procedentes do diabo. Será que isso é verdade? Será que as provações, todas as provações que acontecem, são obras malignas procedentes do diabo? O neopentecostal vai falar assim para você: é sim. É do diabo, sim. Por que do diabo? Porque você nunca leu o livro de Jó, não? Ele vai falar assim para você. Ele vai falar do livro de Jó. O diabo matou a família de Jó. O diabo deixou Jó doente. O diabo acabou com Jó. Essas coisas vêm do diabo, sim. Outro dia eu estava cortando o cabelo lá em Atibaia. E tinha um neopentecostal sentado ali falando que Jesus era muito rico e não sei o que tem. Que ele era dono de tudo. E aí o barbeiro, eu corto o cabelo lá já há uns 20 anos já. O barbeiro falou assim para mim: ô pastor Marcos, isso que ele está falando aí é verdade? A barbearia estava cheia de gente. Eu falei: não, é tudo mentira isso. E ele era um homem, né, gordão assim. Mas peraí, como é mentira? O senhor por acaso é pastor? Eu falei: sou. Sou pastor, sim. E o que está falando é mentira, sim. Nada disso é verdade. Quem disse que essas provações, que esses problemas são obras do diabo? Deus é soberano. Deus faz o que quer. E outra coisa, as provações fazem parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele falou para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas nós teríamos dificuldades, lutas. A vida não é fácil. E a vida cristã, pior ainda. A vida cristã não é um parquinho, não. Muitas pessoas se convertem, e quando se convertem, é aí que surgem os problemas. É aí que vem as lutas, é aí que vem as dificuldades. Os pais se levantam contra o jovem, os filhos se levantam contra os pais, um cônjuge contra outro, uma batalha terrível, coisas horríveis acontecem, a pessoa chega a perder até bens, porque se converteu. Não é fácil a vida cristã, o que você está dizendo não é verdade. Você não pode dizer que o cristão não fica doente, que o cristão não passa por problemas, tudo isso é mentira. Ele disse: não, não, não. Se a doença vier, eu não aceito. Eu não aceito a doença, porque é obra do diabo. Eu falei para ele: essa barriga que você tem aí, você acha que é o quê? O que você acha que é essa barriga? Isso é excesso de saúde? Eu falei: vou dizer uma coisa pra você. Você já está doente. Está amarrado, está amarrado. Eu falei: não. Você já está doente, já está morrendo. Você, eu e todos nós aqui, ó, já estamos morrendo, já estamos doentes já. Ele falou: não, eu não aceito isso. Isso aí é coisa do diabo, está amarrado. Eu disse a ele: qual o nome da sua igreja? Ele disse, Igreja Universal do Reino de Deus. Reino de quem? De Deus. Não ouvi a resposta. Diga mais alto: quem reina? Eu não ouvi. Barbearia em silêncio, só estava a tesourinha. Todos quietos ali na barbearia, com medo. Quem reina? Eu não ouvi a resposta. Quem reina? De quem é o reino? De Deus. Falei: então cale-se. Cale-se, porque Deus reina, não é você. Ele reina, ele faz o que quer. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele é soberano, ele faz o que bem entende. Ele dá a quem quer, tira de quem quer. Ele reina, o reino é de Deus. Gente, só me calou mesmo. Já logo um outro puxou o assunto para outro lado. Vamos falar de futebol. Vejam a visão do neopentecostal. E vou dizer uma coisa para vocês. Até em Jó ele está errado. Até quando ele fala em Jó que foi o diabo que explicou lá, ele está errado, sabia? Vamos olhar Jó 42. Agora o Zeca, então, o Zeca vai ler Jó 42. Leia, por favor, Zeca, o versículo 11. Vamos ver com atenção o que diz o versículo 11. Vamos ver.
Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro.
Tem algo errado nesse versículo aí, não tem não? Tem algo errado aí, não tem? Zeca, lê de novo que a sua Bíblia está errada, isso aí.
Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
Para aí. O mal de quem enviou?
Senhor.
A Bíblia do Zeca está errada. Alguém tem outra versão? O Zeca trouxe uma Bíblia herética aí.
Paulista, né?
Essa Bíblia é herética. Algum não tem nenhuma versão que fala todo o mal que o diabo trouxe sobre ele? Tem alguma versão que fala sobre isso? Que foi o diabo? Não? Meus irmãos, O diabo foi só um menininho de recados de Deus. O diabo só foi um instrumento de Deus. Quem trouxe tudo aquilo sobre Jó foi o próprio Deus. O diabo foi só o mensageiro dele, o instrumento dele. Eu acho, Zeca, que essa é a maior frustração do diabo, esse versículo aí. O diabo conhece a Bíblia. Ele leu isso aí e falou, caramba, é mesmo, hein? No final eu fui feito de bobo. Eu pensei que eu estava trazendo mal, mas na verdade eu era só um instrumento de Deus. Jó saiu melhor ou pior da provação? Olha o versículo 5, lê o versículo 5, Zeca.
Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos.
Ele cresceu espiritualmente ou diminuiu? Antes eu conheci o Senhor assim de ouvir falar, agora não. Agora eu tenho um contato muito mais real com o Senhor. A minha intimidade com o Senhor cresceu depois do que eu passei. Foi bom ou não foi bom? Quem trouxe a provação? Deus. Para quê? Para que Jó o conhecesse melhor. Deus faz isso. Ele usa Satanás para realizar a sua vontade, sim. Ele faz isso. E nós vemos isso muitas vezes na Bíblia. Mas quem realiza a obra é o próprio Deus. Uma vez uma senhora estava orando. Muita fome. Não tinha nada em casa. Abriu a geladeira, abriu os armários, não tinha nada em casa. Nada. Aí ela se ajoelhou e disse em voz alta, Senhor, manda pão para eu comer. Eu quero comer alguma coisa, age por favor na minha vida, porque eu estou com fome, eu preciso comer. Estavam passando dois rapazes ateus, viram ela pela janela e disseram assim, vamos aprontar uma coisa, senhora, vamos enganar,
vamos.
Correram na padaria, compraram pão, colocaram na porta, bateram na porta e se esconderam atrás de uma árvore. Aí ela saiu, quando ela saiu ela pegou o pão. Quando ela viu o pão ela caiu de joelhos e disse, Senhor, obrigado. Obrigado pelo pão que o Senhor mandou. Eles saíram de trás da árvore e deram risada. Ô, Dona Maria, não foi Deus que colocou o pão aí, não. Foi a gente que pôs o pão aí. Ela falou assim, não. Foi Deus, sim. É que ele mandou o diabo entregar. Aí foi ele. Pegou o pão, foi para dentro e, ó. Deus respondeu, sim. Deus respondeu. O diabo foi só um instrumento dele. Muito bem. Vamos ver agora outro texto interessante aqui. Vamos ver Lamentações 3. Vamos ver se as provações são coisas do diabo mesmo. Lamentações 3. Por favor, Josias, leia o versículo 38. Nós temos aqui, na verdade, o 27 até o 33 falando que é bom passar pelas provações, que é bom passar pelas dificuldades, porque Deus põe esse jugo sobre o homem. O texto é muito claro em dizer que isso vem de Deus, que as provações vêm de Deus. Mas vamos ler o versículo 38.
Não é da boca do Altíssimo que saem o mal e o bem?
Olha aí. Da onde sai o mal e o bem?
Da boca do Altíssimo.
Da boca do Altíssimo. É Deus quem realiza essas coisas. Ah, vamos olhar outro texto aqui. Veja agora, por favor, Filipenses 1. Filipenses 1. 12 até o 14. Todos abriram? Vamos lá então, Eveline.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
Esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que algumas coisas aconteceram com ele. Alguém sabe o que foi que aconteceu com ele? Hã? Ele estava preso. Isso é bom ou mal? É uma provação ou é alguma bênção de Deus agradável? Uma provação. As prisões antigamente eram em masmorras. Cheias de esgoto, de rato, de barata, tudo é bicho lá dentro. Ah, uma coisa horrível. Prisões eram coisas assustadoras. Não tinha direitos humanos, não era isso aí não. Ah, jogava lá num buraco, ela deixava lá. Apodrecendo lá. Era uma coisa terrível a prisão. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está revoltado contra Deus aqui? Não. Ele está dizendo que isso aqui é do diabo? O diabo fez isso comigo? Está dizendo isso?
Não.
Pelo contrário, parece até que ele está contente. E sabe o que é engraçado? É que Filipenses é a carta em que mais ele fala sobre a alegria. Oh, que estranho. Alegrai-vos no Senhor. Na cadeia. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E ele está alegre mesmo quando ele escreve isso. Sabe por que ele está alegre? Porque ele percebeu que aquelas provações estavam sendo úteis para o reino de Deus. Aquelas provações estavam sendo boas. Deus estava usando. Como é que ele estava usando? Veja aí o texto. Vamos ver quem percebe aí como é que ele estava usando aquelas provações. De que modo? Em primeiro lugar, progresso do evangelho. Como? Como estava o evangelho progredindo? Hã? A guarda pretoriana. Que guarda é essa? É guarda do palácio. A elite. A guarda de elite. Agora, o apóstolo Paulo teria condições de chegar perto da guarda pretoriana e pregar o evangelho para eles? Será que o apóstolo Paulo poderia algum dia chegar num palácio de algum governador, seja em Cesareia, ou mesmo em Roma, bater na porta e falar, olha, eu sou o apóstolo Paulo, eu vim aqui pregar para a guarda de elite. Será que ele poderia fazer isso? Claro que não. Nunca. Mas o que aconteceu? Ele foi preso. E preso, cada dia, uma duplinha diferente, ou um trio diferente, montava a guarda. E aí ele aproveitava. Estava lá mesmo, mas eu quero bater um papinho com você. E ele evangelizava. E o texto fala que ele evangelizou quantos da guarda? Quantos? Toda a guarda ele evangelizou. Todo mundo. Eu fico imaginando aqueles soldados. Puxa, eu não aguento mais ser evangelizado. Quando é que vão libertar esse homem? Cada vez que eu vou lá, ele prega. Né? Os soldados, sem dúvida, alguns soldados até creram no evangelho. Sabem? Há quem diga, em história eclesiástica, que o evangelho chegou na Inglaterra, sabe através de quem? Através de soldados. Ninguém sabe direito como foi que o evangelho chegou na Inglaterra. E dizem alguns que foi através de soldados, que foram destacados para lá. E quando foram, eram convertidos e chegaram lá e começaram trabalhos cristãos ali. Isso é muito interessante. E mais, o apóstolo Paulo está contente por mais um motivo. Além dele pregar o evangelho para a guarda, quando ele foi preso, o que aconteceu com as igrejas? Hã? Como? O que os irmãos fizeram? Olha o texto, olha aí. O que o texto diz? Eles começaram a se animaram. Eles viram, o apóstolo Paulo está preso? Então nós vamos pregar no lugar dele. E aí todo mundo começou a pregar. Antes tinha um, agora tem um monte. Ele estava feliz. Ele disse, olha, além de pregar para a guarda pretoriana, além disso, os irmãos se animaram e estão pregando. Ele fala, tem gente aí que está pregando para tentar me perturbar. Mas está ótimo, deixa pregar, está uma bênção. Ele estava todo feliz e escreveu a carta mais alegre da Bíblia. A carta mais alegre da Bíblia foi a carta que Paulo escreveu quando estava na cadeia, na prisão, sofrendo ali dificuldades. Ele está feliz porque ele está vendo a mão de Deus abençoando aquilo. Não está vendo o diabo ali, não. Não, não, não. Claro que o diabo opera coisas horríveis na vida das pessoas, mas ele faz isso debaixo da autoridade e da soberania de Deus. A nossa vida está na mão do diabo, está à mercê dele. Eu tenho que tomar cuidado que se ele me pega e faz alguma desgraça comigo, hein? Gente, quem controla a nossa vida é Deus. Tudo está debaixo do seu controle. É ele quem domina, é ele quem reina. E o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. Nem um passarinho cai se Deus não permitir. E até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe tudo. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se Deus não permitir. O seu está fácil de contar. Muito bem. Vamos lá então. Muito bem. Hebreus capítulo 10 agora. Hebreus 12 e 11. O irmão está sugerindo um texto? Então o irmão vai ler então. O irmão está sugerindo um texto.
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, frutos de justiça.
Olha o que o irmão leu aqui, Hebreus 12, 11. A disciplina, os problemas que Deus opera em nossa vida, permite, até determina em nossa vida, são bons ou maus?
São bons.
Que nos fazem crescer. Não é do diabo, não. Como dizem aí, para lá e para cá, ensinando essas coisas. Agora, eu quero mostrar para vocês Hebreus 10, obrigado, irmão. Hebreus 10, 32, 34. Quem vai ler agora é o Zeca, né? Vejam esse texto aqui, irmãos, é muito interessante. Vejam com atenção. Vamos lá, então. Hebreus 10, 32 e 34. Zeca, por favor.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente.
Gente, tem alguma coisa errada acontecendo hoje quando nós olhamos para esse texto aqui. Olha de novo esse texto com carinho, olha com atenção. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é. Mas ele diz algo aqui que eu acho que alguns pregadores arrancaram da Bíblia e esqueceram, não sei o que aconteceu. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que os leitores dele, que eram crentes, certo? O texto fala que eles foram iluminados. E quando eles foram iluminados, a vida deles melhorou ou os problemas surgiram? O que diz o versículo 32? Melhorou ou complicou? Então tem algo errado em algumas pregações. Porque algumas pregações o pastor fala assim: venha para a minha igreja e você vai ver como seus problemas vão desaparecer. Tem algo errado aí. Porque o autor de Hebreus não disse isso. O autor de Hebreus disse que aqueles cristãos para quem ele escreveu, quando eles se converteram, começaram muita luta e muito sofrimento. Muitas provações. A vida deles começou a passar por uma fase horrível, assustadora. Eles não entraram no cristianismo e tudo se tornou cor-de-rosa, não. Foi o oposto disso. E pior, alguns pastores falam assim: venham para a igreja aqui e se você tem problemas financeiros, você vai comprar seu carro zero, você vai comprar a fazenda que você quer, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça, e se você está precisando ter uma empresa, você vai ter duas, e você vai comprar quantos apartamentos você quiser, e entrevistam as pessoas ali. Olha, você era pobre? Ah, eu era pobre, passava fome, né? Comia só miojo com ovo, era uma coisa triste. Aí agora? Não, agora eu sou dono de 3 restaurantes, eu como o que eu quero, eu sou rico agora, eu sou milionário, quer aí um... Tá aqui um ticket restaurante pra você, quiser ir lá no meu restaurante. Mudou tudo, ficou rico. Agora vejam aqui esse texto. Esse texto fala assim, que eles passaram por tribulações, e quando eles se converteram, no versículo 34, o texto fala: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o espólio, o confisco dos seus bens. Espera aí. Eles se converteram e ganharam bens ou perderam bens? Então vão fazer uma igreja diferente. O autor de Hebreus, ele iria pregar assim na televisão: venha para a minha igreja. Aqui você vai perder todos os seus bens e você vai ser até preso. Olha, você não pode perder a sua oportunidade. Você está com a vida tranquila, você tem sua casa, seu carro, você tem uma vida próspera. Olha, aceite a Jesus. Aceite a Jesus e você vai ver o balaio de gato que vai virar a sua vida. Você vai começar a passar por provações terríveis e assustadoras, e o seu carro, a sua casa, o seu emprego, você vai perder tudo. Venha! Vocês acham que ia ter muito sucesso esse pregador aqui? Será que teria?
Claro que não.
Mas posso lhes assegurar uma coisa: naqueles dias, isso era uma realidade. E hoje em dia, o crente verdadeiro enfrenta isso também, porque todos que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, em qualquer época, em qualquer lugar. E essa pregação não atrai, não. Não dá ibope na televisão. Não dá. Mas essa é a pregação verdadeira. O autor de Hebreus mostra, ele diz: gente, as provações, elas vêm como resultado da fé, não porque falta fé. As provações vêm porque vocês são filhos de Deus, não porque vocês estão no desagrado dele. As provações são obra de Deus na vida de vocês porque vocês são queridos e especiais. Não vêm como obra do diabo, porque vocês não pertencem ao maligno mais. Cuidado com esses ensinos falsos. A Bíblia é totalmente oposta a isso. Há outros textos aqui, os irmãos poderão ler posteriormente. Bom, nós só vou mencionar então, uma outra heresia é o ensino de que a riqueza é sinal de fé e do favor de Deus. Será que isso é verdade? A Bíblia fala em Tiago, e os irmãos têm aí o texto marcado: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem o quê? Ricos em fé. Que estranho, é o oposto. Deus escolheu os pobres deste mundo, diz Tiago, para serem ricos em fé. Já viram os heróis da fé em Hebreus 11? Já viram? A Bíblia fala que eles foram cerrados pelo meio. Os heróis da fé?
É.
Perseguidos, andando errantes, necessitados, diz a Bíblia em Hebreus 11, pelos antros da terra. Imaginaram que miséria? Foram os heróis da fé. Andaram necessitados, errantes, pelos antros da terra. É o oposto do que estão dizendo. Uma outra heresia, a crença de que o crescimento numérico da igreja ou o sucesso de um pregador é sinal da aprovação de Deus. Será que isso é verdade? Hoje pela manhã nós ouvimos um excelente estudo sobre crescimento de igreja pelo irmão Silas. E foi fantástico escutar o que ele disse. E eu concordo com tudo que ele falou. Eu não conheço a realidade dos problemas que ele mencionou, mas os princípios que ele anunciou, eu assino embaixo de todos. Uma igreja tem que crescer. Isso é uma evidência de que Deus tem trabalhado, que o evangelho está sendo pregado. Mas será que uma igreja pode ser avaliada na sua veracidade só pelo número de membros que ela tem? Então nós vemos lá uma igreja com 5 mil membros, aquela fala a verdade. Vemos uma com 100, aquela lá Deus não está abençoando muito. Será que é assim? Claro que não. E os textos que estão enumerados aí mostram isso. Mostram que nem sempre o sucesso é prova da aprovação de Deus. Nem sempre. Os textos estão aí, eu não posso falar sobre eles agora, infelizmente. Não dá. Agora vamos falar então do último ponto aqui, Jabesmar. Olha aqui o último ponto. A crença em maldições hereditárias. Gente, isso aqui é talvez a mentira que mais tem escravizado pessoas na atualidade. É uma mentira tão satânica e diabólica que é de assustar que alguns crentes estejam preocupados com isso. Aqui eu coloquei a crença em maldições hereditárias. Mas não é só isso que está acontecendo. Na verdade, o que existe hoje em dia é a crença de que as maldições não são só hereditárias, mas também elas podem ser pronunciadas por alguém e elas pegam. Maldição pega. Por quê? Porque surgiu um livrinho aí herético chamado A Poder em Suas Palavras. E muitos crentes leram esse livrinho e começaram a achar que eram mágicos. Já viram esses filminhos de crianças em que o mágico fala uma palavrinha e algo acontece? Abracadabra, acontece algo. Bibidi-bobidi-bu, salacadula, parece outra coisa. Né? O que é isso? Há quem ache, quem pense, que aquele versículo de Provérbios que fala que na nossa língua há poder para destruição e para a vida, pensam que isso é uma espécie de feitiçaria. Que a gente fala alguma coisa e aquilo acontece. É claro que o livro de Provérbios ensina isso. Provérbios está dizendo que é possível que eu, usando palavras, eu possa destruir a vida de alguém. Posso ou não posso? Posso, é claro. Eu posso levantar uma calúnia contra alguém e destruir, como eu posso dar um conselho e resgatar uma vida. O Jabesmar está casado, por quê? Porque eu falei um negócio e ele resolveu casar. Salvei a vida dele. Estava frito o Jabesmar. Não tinha esperança para ele.
Mas é ele que me contou, você que me falou isso.
Eu dei um estudo aqui em 1985. Foi em que igreja que foi? Santo Antônio. Santo Antônio. Dei um estudo lá. Sobre namoro. O namoro do cristão. Quando o Jabesmar escutou aquilo, ele ouviu aquilo e ele falou assim: eu só vou me casar com uma mulher que seja uma mulher do Senhor. Foi isso que você falou naquele dia? Eu só vou namorar com a mulher com quem eu vá me casar. E olha, foi difícil arrumar essa mulher, viu? Nós nos encontramos no seminário, oramos e nada. Eu falei: Jabesmar, você fica orando sozinho porque eu vou embora. Eu não tenho mais o que fazer, porque já sei que esse espinho vai ficar na sua carne mesmo, não vai ter jeito não. Lamento muito, até logo. O fato é que ele levou isso a sério. Ele lembrou daquele estudo lá atrás. Né? Orou a Deus: Senhor, eu quero fazer o que está aí na tua palavra. Eu quero fazer o que eu aprendi aqui. Eu quero fazer isso. E ele esperou, orou, foi fiel, aguardou. E Deus lhe mandou uma mulher do Senhor, uma mulher com coração no ministério. O que, que é isso? Há poder em suas palavras. Gente, existe um sentido natural nisso. Nós podemos, com um conselho, salvar uma vida ou até destruí-la. É isso que o autor de Provérbios quer dizer. Ele não quer dizer que se nós falamos algo acontece. O nome disso, dessa ideia de que as coisas que eu falo têm poder, esse poder extra que dizem aí, o nome disso é feitiçaria. Sabe qual é a base da feitiçaria? É a crença de que eu posso mudar a realidade ao meu redor através daquilo que eu falo. Por quê? Porque o feiticeiro, o princípio por trás dessa ideia, é de que nós somos pequenos deuses. Nós somos pequenas partes da divindade. Ora, Deus quando fala acontece, não é verdade? Disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Por quê? Porque ele é Deus e há poder em suas palavras. Ele é Deus. O hinduísta e o cristianismo hinduizado, né? Esse cristianismo de nova era, crê que nós somos pequenos deusezinhos. Somos pequenos deusinhos. Então nós também podemos falar e acontecer. Nós também podemos dizer alguma coisa e aquilo mudar a realidade ao nosso redor. Isso é feitiçaria. Isso aí. E aí escreveram esse livro aí, A Poder em Suas Palavras. O que acontece então? Se você fala alguma coisa, cuidado, porque isso pode acontecer, pode pegar, isso pode ter um conteúdo maléfico, maligno e destruir a vida de alguém. Lá em São Paulo, um casal se aproximou de um jovem que estava namorando e disse para ele: olha, não se case com essa moça.
Não se case com essa moça porque você não vai ser feliz no seu casamento. Essa moça não é uma crente. Ela não é uma moça boa para você. Você vai se complicar na vida. Sabe o que ele disse? Cuidado. Vocês estão jogando uma maldição no meu casamento. É? E ele não aceitou a repreensão daqueles irmãos, não. Que biblicamente foram falar com ele. Ele disse, vocês estão jogando uma maldição no meu casamento. Há poder na palavra de vocês. E se meu casamento der errado, é por causa dessa maldição que vocês rogaram. Vejam só. Primeiro, ele tira fora a sua responsabilidade, a culpa é de quem deu o conselho. Segundo, nenhum crente mais pode alertar ninguém. Não podemos mais alertar ninguém. Porque se nós alertarmos do perigo, aquela maldição pega. Viram aqui Tiago? Tiago dizendo, olha, não digam isso, que vocês vão em tal lugar, porque se vocês forem lá, vocês pretendem ganhar muito dinheiro. Não digam isso, vocês não fazem para até morrer. De acordo com esse ensino, Tiago não poderia falar isso. Porque ele estaria trazendo maldição sobre aqueles planos. E eles poderiam até morrer no caminho porque a maldição pega. Será que isso é verdade? É claro que não. Claro que não. Não há poder nas nossas palavras e não há maldições que possam afetar os filhos de Deus. Não há isso. Outra coisa. Há a crença também de que existe uma espécie de transmissão hereditária de maldição. Que se o seu avô ou o seu pai, enfim, alguém lá atrás, fez alguma coisa errada, então aquela maldição vai passando de pai para filho. Então, você tem que, de algum jeito, quebrar essa maldição. E o que é feito, então? São feitas diversas reuniões, cultos, orações, para quebrar a maldição, para quebrar essa cadeia. Eu li o relato de um homem que a vida dele não ia para frente. E aí disseram, não, tem uma maldição na sua vida. Ah, mas o que pode ser? Aí ele contou a vida dele, e a vida dele era a seguinte, ele era filho ilegítimo de uma relação do pai dele, uma relação adulterina. E aí disseram, tá vendo? Tá aí a maldição. Você é fruto do pecado. Você é fruto do pecado do seu pai. Não é à toa que sua vida não vai para frente. Você é um homem amaldiçoado. Você é um maldito. Então você não vai para frente. Você é filho dessa relação de adultério. Ele falou, o que eu faço então? Nós temos que quebrar esse negócio. Temos que acabar com isso. Como? É simples. Sabe o que fizeram? Fizeram uma regressão. E através de hipnoses e tudo mais, regrediu lá atrás. E aí ele chegou até o dia em que o pai dele adulterou nessa regressão. E sabe o que fizeram lá? Abençoaram o adultério do pai. É? Abençoaram o adultério do pai. Aí quando abençoaram o adultério do pai, então aquela relação foi abençoada, o menino que foi gerado ali já não era mais maldito, e aí conseguiram então quebrar a maldição. Vocês conseguem acreditar numa coisa dessas? Quem faz isso está dizendo que é evangélico. Quem faz isso está dizendo que é crente. Será que isso tudo é verdade? É claro que não. A Bíblia fala que existe só uma maldição que pesa sobre toda a humanidade. Só uma. Sabe qual é? A maldição do pecado. Lá do Éden. Aquela maldição lá do Éden. Quando Deus falou, olha, a partir de agora haverá maldição sobre a terra. A mulher vai acontecer isso, ao homem vai acontecer aquilo. E ele disse então que tudo tinha sido amaldiçoado por causa do pecado. Por que então não vamos voltar lá atrás e quebrar a maldição do Éden? Já resolve tudo, não é verdade? Já que é para regredir lá para trás mesmo, vamos até o jardim do Éden. Passa por Noé, né? Leva uma toalha, alguma coisa, um guarda-chuva, não sei, né? Volta lá para trás, né? E já quebra lá na raiz do problema ali, ó. E já libera a humanidade inteira. Quando você voltar da regressão, você já vai estar no céu. Nem precisava de morrer pelos pecados, nada. Já quebra a maldição lá atrás, dos nossos primeiros pais. Não é verdade? Já abençoa ali aquele fruto lá que comeu lá. Já abençoa ali, faz uma oração, agradece pelo alimento ali. Pronto. Já resolve tudo de uma vez. Que estupidez é essa? Que tolice é essa? Isso não existe. A maldição de Gabriel fala é a maldição do pecado. A Bíblia também chama isso de a maldição da lei. Por quê? Porque Deus estabeleceu a sua vontade e disse, a alma que transgredir a lei, a alma que pecar essa, morrerá. Isso é maldição. E logo, todos estão debaixo de maldição. Todos. Todo ser humano que nasce está debaixo de maldição. Não porque a mãe rogou uma praga. Ah, moleque, você não vai dar nada na vida. Não é isso que é maldição. Não porque lá atrás os nossos antepassados pecaram. Nada disso. Isso, se fosse assim, então, onde nós íamos parar? Os meus tataravós não eram crentes, nada disso. Eu seria maldito, e talvez todo mundo aqui estaria debaixo de maldições terríveis aí na vida. Não há fundamento para isso.
A Bíblia fala que existe essa maldição, a maldição do pecado, iniciada lá no Éden e chamada de maldição da lei, porque quem transgride a lei está debaixo de maldição. A alma que pecar, essa morrerá. E essa maldição, essa que é a única maldição que há, ela só pode ser quebrada de um jeito. Sabem como é? Vamos olhar na Bíblia. Aqui os nossos queridos leitores aí, vamos ver então Gálatas capítulo 3. Quem é o Josias? O Josias agora, né? Então, vamos ler Gálatas 3, de 10 até o 13. Vamos lá.
Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Como é que se livra da maldição da lei, da única maldição que pesa sobre a humanidade? Como é que se livra? Através de? Por quê? Porque ele próprio se fez maldito em nosso lugar. Eu era maldito, não era ele. Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vou assumir isso. Eu vou resgatar você da maldição. E eu vou me fazer maldição no seu lugar. Foi isso que ele fez por nós. E quando alguém crê nele, começa a ser maldito ou bendito. O que Jesus vai dizer para os que são seus naquele dia? Vinde, benditos de meu Pai. Meus irmãos, a maior blasfêmia que pode haver é dizer que um filho de Deus é maldito. Está debaixo de maldição. Essa é o maior ataque contra a obra de Cristo. É dizer que o que Cristo fez na cruz não valeu nada. Se algum crente aqui está preocupado com maldição, não entendeu o que Cristo fez na cruz. Não entendeu. Cristo nos resgatou da maldição. Não somos mais malditos, somos benditos. Ah, mas alguém fez macumba. Deixa eu fazer. Não interessa, você não pega em ninguém não. Isso é tolice. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus e não há nenhuma condenação para nós. Vamos ver Romanos 8.1. Romanos 8.1, quem vai ler agora? A Eveline. Romanos 8.1, vamos ver o que está escrito lá.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Olha aí, nós temos o que com Deus agora? Temos paz, não há mais condenação sobre nós. Eu tenho que me preocupar com o que aconteceu lá no passado? Tenho. Eu tenho que me preocupar com o que meu pai fez, com o que meu tio fez, com o que minha avó fez. Tenho que me preocupar com isso. Vamos olhar 2 Coríntios 5, 17. Vamos ver o que está escrito lá. Zeca, por favor, lê para nós. 2 Coríntios 5, 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo.
O que está escrito aí? As coisas velhas já passaram. Eu vou ficar carrocando lá pecado do meu tataravô? Não, eu não vou fazer isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mesmo porque, quem está em Cristo nasceu de? Nasceu de novo. É de uma nova família. É da família de? Deus. Eu vou ficar preocupado com a minha origem carnal? Isso é superstição. Isso é coisa de macumbeiro. É coisa de feiticeiro. Eu falei ontem que trocaram a placa do terreiro, né? Colocaram igreja e é terreiro, né? É o que está acontecendo por aí. Tem igrejas, são terreiros. Terreiros. E botou placa de igreja, mas é terreiro lá dentro. Essas práticas são práticas de feitiçaria, de macumba, de gente que vive debaixo de superstição. Há um outro texto muito importante aqui. Muito importante. Eu quero acompanhar com vocês antes de terminar aqui, que é Filipenses 3, 13 e 14. Josias vai ler para nós. Filipenses 3, 13 e 14.
Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
O olhar do crente deve estar voltado para frente ou para trás? Esse texto mostra isso? Mostra ou não mostra? Está dizendo o que aí? Esquecendo-me do quê? Das coisas que? Tem alguma importância que ficou para trás? E eu faço o quê? Eu prossigo para o? Eu tenho os olhos aonde? Lá atrás? Eu olho lá para frente. Eu tenho um reino me esperando lá na frente, sabia disso? Vocês sabiam que há uma cidade esperando a gente lá na frente de porta aberta? Sabiam disso? Eu vou ficar olhando para trás para saber se meu avô, quando eu era pequeno, me xingou de alguma coisa? Eu vou perder tempo com essa tolice? Claro que não. Eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Nós vamos falar de maldição hereditária, esse tipo de coisa aí e tal. E há muitos crentes que têm medo disso. E vivem aí apavorados, indo de igreja em igreja, aí fazendo corrente de 7 dias de oração, não sei o que tem, tomando banho com não sei o que, comprando rosa, não sei das quantas, e uma porção de coisas mentirosas e superstições que estão sendo inventadas hoje em dia aí. Mas há muitos crentes que não creem nisso, mas vivem debaixo de uma infelicidade terrível com base no passado. Traumatizados por causa do passado. Ah, quando era criança, meu pai me batia. Ah, quando eu era jovem, aconteceu tal coisa comigo, eu fiquei traumatizado. Ah, eu tenho um trauma de uma igreja que eu fui quando eu, há 10 anos atrás. Há crentes que vivem vidas amargas e infelizes, olhando só para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Vocês acham que só vocês tiveram problemas na infância? Eu tive traumas na infância também. E daí? Qual o problema? Vou ficar aí tomando remédio no psicólogo aí? Que é isso? Não. Quem não teve problemas na infância? Quem não teve frustrações? Quem não teve traumas? Todos tivemos. Nós estamos no mundo, não estamos num parquinho, não estamos no céu. Todos tivemos traumas. Todos tivemos problemas. Todos tivemos problemas nas nossas famílias. As famílias de todos aqui, de todos, enfrentaram problemas terríveis, dificuldades, pecados, lutas, dores, angústias, injustiças. Todos aqui enfrentaram isso. E a família, e as famílias de todos aqui passaram por isso. Todos. Mas e daí? Eu vou ficar agora carregando esse peso enorme de séculos passados nas minhas costas, dizendo que estou debaixo de maldição, ou que eu tenho algum trauma na minha vida? É claro que não, claro que não, claro que não. O apóstolo Paulo fala, eu tenho os meus olhos voltados para o meu reino, para o meu país. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, né? Pouco me importo com elas. Passaram, para mim acabaram, estão mortas, sepultadas, enterradas. Eu prossigo para o alvo, eu tenho uma pátria, eu tenho um país, eu tenho um reino, e um dia eu vou entrar por ele e vou morar lá para sempre. E é só isso que importa, tudo mais é tolice, tudo mais é vaidade, nada mais importa, é o reino lá na frente. Então, meus irmãos, essas heresias, essas mentiras, essas tolices todas devem ser rejeitadas por nós. Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos nos regozijar porque nós somos o povo dele. Porque ele nos santificou. A Bíblia fala que ele nos chamou, nos predestinou e nos santificou. E por fim nos glorificará. Essa é a realidade do cristão. Ele é povo santo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertence a ele. Não há condenação nenhuma sobre ele. E ele foi liberto da maldição mais terrível, que é a maldição da lei. É isso que deve estar na nossa mente. E com isso temos que desfrutar paz com Deus e alegria por um futuro certo. Nós temos uma casa nos esperando, uma mansão a nos esperar. E é isso que deve nos animar, nos deixar felizes e fazer marchar com coragem para o dia lá, no futuro, para o dia final. Esqueçamos essas tolices, essas superstições, essas mentiras que estão rodeando por aí, que estão chegando aos nossos ouvidos. E vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Ela nos liberta. A verdade sempre vai nos libertar. Você tinha levantado a mão? Ela está falando assim, que alguém disse para ela, olha, mas a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Gente, vejam bem, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Porque há um mau entendimento disso, e eu coloquei inclusive aí na postilhinha, Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel 18, Deus censurando esse modo de interpretar as coisas. Porque estavam dizendo assim, lá nos dias de Ezequiel, os pais comeram uvas verdes e a boca e os dentes de quem se embotaram? Dos filhos. E Deus então sim, surge contra isso e fala, vocês estão errados. A alma que pecar, essa morrerá. E se o filho for justo, ele será justo. Mas se o filho desse homem for injusto, ele será tratado como injusto. Eu trato cada um individualmente. Por quê? Porque estavam tendo esse entendimento errado aí. Sabe o que significa isso? Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Isso não é uma maldição. Isso aí é resultado de uma experiência normal da vida. A experiência normal da vida mostra isso. Que muitas vezes os filhos sofrem consequências pela vida errada dos pais. E isso aí é uma lei, é uma norma que Deus colocou no universo. É assim. Se eu for um mau pai, um homem desonesto, não há dúvida que as minhas filhas e talvez até meus netos sofram as consequências disso. Não há dúvida disso. É uma norma que Deus colocou no universo. Que as consequências dos nossos pecados atingem outras pessoas de outras gerações. Não há dúvida disso. Isso a experiência comum, a experiência normal, mostra e confirma. Você vê muitas vezes crianças que estão sofrendo hoje por quê? Porque seus avós fizeram coisas terríveis. O que é isso? Isso é uma lei que Deus colocou no universo. Ele estabeleceu no universo que os nossos atos têm consequências para as gerações vindouras. Não tem nada a ver com maldição que eu tenho que quebrar. Tem a ver, isto sim, com um cuidado que eu tenho que ter com a minha vida no presente. Porque o que eu fizer de errado hoje, a minha família pode sofrer as consequências e a história mostra isso. Não tem nada a ver com maldição, é uma lei natural colocada no universo e que é ressaltada nos 10 mandamentos para me alertar, para que eu ande em retidão, porque as consequências do que eu faço podem atingir a minha descendência. Tá? É totalmente diferente do ensino das maldições. Tá bom? Acho que é isso por hoje. Amanhã tem mais.